a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, a sua companhia habitual das manhãs de domingo, aqui na Rádio Universitária Domingo. Da responsabilidade da Direnor, este programa está em antena há mais de 25 anos, mantendo a sua linha orientadora de sempre, um olhar positivo sobre o que de bom acontece e se faz aqui na nossa região. Este domingo não vai ser diferente, vamos continuar com a descoberta das muitas particularidades do nosso belíssimo concelho. E tem sido surpreendente a quantidade diversificada de atrativos que este território nos tem oferecido e nos tem dado a conhecer ao longo das últimas semanas, não só para todos nós que somos residentes aqui no concelho, mas também para todos aqueles que nos visitam. O convite, já sabem, é então para que siga a viagem connosco em mais uma visita guiada para o Braga. Desta feita e hoje estaremos na freguesia de Ruilha.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a Freguesia de Ruilha.
Com o apoio
Freguesia de Ruilha,
RVP Construções e Engenharia e Trama Arquitetos.
Colégio Alfa Cup, colégio da excelência orientado para o futuro. Estamos em Ruilha.
MOJL Construções, construção civil e obras públicas. Mais de 25 anos de experiência e confiança a construir o futuro. MOJL Construções. Brevemente com o empreendimento de moradias em Ruilha. Estamos em Ruilha, Braga ou em mojl.eu.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
Se pretendes um futuro na área da saúde, encontras na CESPU a tua oportunidade. Através do Instituto Universitário de Ciências da Saúde e do Instituto Politécnico de Saúde do Norte, oferecemos-te mais de 50 cursos superiores. O nosso ensino é em ambiente real de trabalho. Os estágios são integrados nos cursos. Segue o teu sonho. O teu futuro começa connosco. Candidaturas abertas. Procura-nos em cespo.pt ou através do 800-20-2002. Cespo. Há 38 anos a formar profissionais de saúde em Portugal.
Cerveira Acústica apresenta, dia 23 de julho, Ana Bacalhau. Dia 24 de julho, Pedro Brunhosa e Comité Caviar.
E abre as portas do jardim, deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim.
A mesma excelência cultural da Vila das Artes, um espaço obrigatoriamente diferente devido à Covid-19. Centro Municipal de Atletismo, 22 horas. Cerveira Acústica 2021. Bilhetes já disponíveis. Venha viver Cerveira em segurança. O município garante o cumprimento rigoroso de todas as orientações da DGS para contenção da pandemia Covid-19. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Ruilha é uma freguesia ímpar que se tem imposto ao longo dos tempos pela sua capacidade de evolução e de dinamização social, sem nunca pôr em causa as suas tradições, o seu património e as suas idílicas paisagens verdejantes que lhe conferem uma identidade única e muito particular. Uma perspectiva então sobre o passado e a atualidade desta belíssima terra é o que vamos apresentar ao longo das duas próximas horas de emissão. E, como é habitual, vamos ter sempre convidados que hoje nos chegam desta freguesia. Vamos ter então aqui connosco hoje o Sr. José Fernando Vilaça, que é o Presidente da Junta de Freguesia de Ruilha, a irmã Conceição Gonçalves, uma filha ilustre desta terra, e também Sérgio Lino, presidente do Conselho de Administração da AlphaCoop, Cooperativa de Ensino, e ainda a participação ao telefone do Sr. Padre Manuel Joaquim, que é pároco da freguesia e responsável também do prestigiado e reconhecido Centro Social Padre David. Portanto, a todos, muito obrigada pela vossa presença, colaboração no nosso programa, hoje dedicado então a Ruílho. Antes mesmo de avançarmos para a conversa com os nossos convidados, vamos contextualizar-nos um pouco e conhecer esta belíssima freguesia.
A freguesia de Ruílho confina com as freguesias vizinhas de Tebosa, Arentim, Cunha, Tadim e Priscos. É servida de excelentes vias de comunicação e mantém bem presentes os traços que a profunda ruralidade dos séculos passados lhe incutiu. Ruílho começou a evoluir sobretudo depois do 25 de abril de 1974, abrindo caminho para um presente pautado pelo desenvolvimento económico, social, cultural e de solidariedade, importantes para o crescente aumento da qualidade de vida dos seus habitantes. Atualmente, a população tem ao seu dispor várias infraestruturas e serviços que visam corresponder às suas necessidades. Além da sede da Junta, a nível de ensino, a freguesia assegura a escolaridade até ao secundário, contando com uma creche, jardim de infância e escolas básicas de primeiro e segundo e terceiro ciclos com funcionamento de cantina escolar. Faz-se aqui uma referência à Cooperativa de Ensino AlphaCoop, que muito tem contribuído para o bom nome e dinamismo da freguesia. No que toca às atividades desportivas, aqui podemos encontrar um campo de futebol, um polidesportivo e um parque fitness. Além disso, a freguesia é ainda servida de um posto da GNR, de um salão paroquial, de um posto de correios e casa mortuária. No âmbito social, é reconhecido o importante trabalho desenvolvido pelo Centro Social Padre David de Oliveira Martins, cuja missão é receber, apoiar e garantir os direitos e necessidades das crianças, jovens, pessoas idosas e comunidade envolvente, de forma integral e personalizada. Esta instituição é reconhecida pelo seu esmero e afinco, tendo já sido distinguida com certificado de qualidade e excelência. Terra de gente multifacetada e dinâmica, apresenta um movimento associativo diversificado que muito tem contribuído para o bem-estar e qualidade de vida da população, sendo de destacar a Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Ruílho, o Grupo José de Ruílho e a Rodelos, Associação Cultural, e o já citado Centro Social Padre de Oliveira Martins, bem como a banda musical Réplica. Ruílho é ainda rica em tradições e em festividades, entre as quais se destacam a festa em honra do padroeiro, Sampaio, que ocorre todos os anos no dia 26 de junho. No inverno, o frio não impede a população de sair às ruas para, no dia 13 de dezembro, celebrar a Santa Luzia, num evento que conta com a procissão e a romaria tipicamente minhotas. Também no Carnaval a data não passa indiferente, sendo nesta altura a freguesia palco de um divertido desfile de máscaras. A freguesia apresenta vários motivos de interesse no seu património edificado, com especial destaque para a Igreja Matriz, cruzeiros, nichos, casa deste e escadórios de acesso do apeadeiro ao alto do bairro.
Após esta breve apresentação, nada melhor então que avançarmos para a conversa, desta feita com o Sr. Presidente de Ruílho, o Sr. Presidente José Fernando Vilaça. Portanto, é Presidente da Junta de Freguesia desde 2017, natural de Aveleda, a residir em Ruílho. Fernando Vilaça tem 61 anos, é casado, operador de venda e controle na CP, Comboios de Portugal. Com 28 anos de experiência, já foi autarca durante 12 anos como secretário da Junta de Aveleda, 8 anos como presidente da Junta de Freguesia de Aveleda, 4 anos como secretário da União de Freguesias de Aveleda, Celeiros e Vimieiro e atualmente a terminar o primeiro mandato na Junta de Freguesia de Ruílho. Fernando Vilaça, ao longo da sua vida, aliás, até pela experiência autárquica que fala por si, tem acompanhado sempre as associações da freguesia, já foi atleta, passou pela Aveleda Futebol Clube Desportivo de Celeiros também, pela Associação Cultural e Desportiva de Ruílho, atualmente faz ainda parte do Grupo José de Ruílho, que foi criado em 2014, em honra a São José, e é um grupo que é composto exclusivamente por homens que se chamam José e com ligação à freguesia de Ruílho. Portanto, um homem muito ativo, muito presente nestas comunidades por onde passou e também em Ruílho. Presidente, acho que disse tudo direitinho deste longo percurso. Muito obrigada pela sua presença na nossa emissão. E a minha questão, a primeira questão seria mesmo esta, portanto...
Fizeram o trabalho de casa.
Fizemos, já por isso vamos sempre ao terreno recolher antes das entrevistas toda esta informação. E portanto, ainda bem que está, às vezes, com uma imprecisão ou outra, mas já percebi que hoje estava tudo direitinho.
Há aí uma imprecisão.
Diga-me.
Eu não fui secretário da Junta Celeira de Alvareda Mimeiro, fui tesoureiro.
Foi tesoureiro, portanto, está esclarecida aqui esta questão, porque é ligeiramente diferente. Eu fazer esta questão, portanto, tenho aqui um grande percurso associado à Veleda, à Vimieira, a Celeirós, e aceitou este desafio há 4 anos atrás de se candidatar à freguesia de Ruilho. Já percebemos que reside aqui neste território. O que é que o motivou a este desafio?
O que me motivou foi o seguinte: eu era para não concorrer mais, mas Ruilho, eu não gosto de dizer mal das pessoas que estiveram lá antes, foi uma freguesia praticamente que teve parada. E o Ricardo Rui fez-me um desafio, andei ali, vou, não vou, e até que aceitei, para ver se conseguia fazer alguma coisa pela freguesia onde já vivo há mais de 23 anos. E foi essa a motivação, para fazer alguma coisa por Ruilho, já que até há 30 anos praticamente Ruilho teve parada.
Pois é, essa era a minha próxima questão, ou seja, reside em Ruilho há muitos anos, acaba por acompanhar um pouco o desenvolvimento da terra, mas perguntar como é que encontrou esta freguesia, portanto já percebi que a encontrava a precisar aqui de uma nova dinâmica, não era?
Encontrei esta freguesia pior do que o que eu pensava.
Então?
Ruas sem água pública, ruas sem saneamento, as ruas no interior praticamente todas não conseguiam passar um carro um pelo outro, a parte central, isso tudo está mais ou menos. No que concerne a ruas internas, estava tudo, nunca pensei que estivesse tão mal, sempre pensei que houvesse saneamento, água da companhia em todas as ruas, mas neste momento ainda tenho 3 ruas sem água da companhia e sem saneamento, que é muito mal. Isso, e que a Câmara Municipal de Braga e Ager, houve uma altura que facilitou a vida a toda a gente, só não meteu quem não quis trabalhar.
É verdade. É verdade, porque conheço também um pouco dessa realidade enquanto freguesa de uma terra rural também. Já percebi que havia aqui as infraestruturas básicas para concluir na vossa terra, que são as mais importantes, no meu entender, mas pergunto ao Sr. Presidente que balanço faz, ou seja, estes 4 anos. Contanto que ainda haveria por fazer, faz um balanço positivo e já vamos aqui mais à frente perceber um bocadinho da obra, mas...
Muito positivo. Sim. Acho que numa percentagem de 0 a 100, normalmente no mandato quem fizer 20% do que promete já é muito bom. E eu acho que nós fizemos 105, 110%.
Então superou todas as suas expectativas, Presidente.
Sim, 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 sim.
Muito bem. Falámos de Ruilho, uma terra que fica ligeiramente afastada aqui do centro do nosso concelho, do centro de Braga. Para quem não conhece, todos nós conhecemos Ruilho pelo Centro Social Padre David, pela Alfa CUP, mas para aqueles que só conhecem de nome ou de passagem, pergunto ao Sr. Presidente como é que descreve aos nossos ouvintes esta freguesia. É uma freguesia de cariz essencialmente rural?
Sim, é uma freguesia de cariz rural, uma freguesia muito bonita, sempre muito limpa, verde, em que as pessoas, acho que qualquer pessoa que vá morar para a Ruilha nunca mais sai de lá.
Foi o que aconteceu com o senhor.
É uma freguesia que acho que chama as pessoas e depois também o ambiente, as pessoas em si são muito afáveis, muito amáveis. É bom viver em Ruilha, acho
muito
que
bem.
Muito bom.
E de facto são várias as vozes que destacam a beleza rural que tanto caracteriza a freguesia de Ruilho, como o Sr. Presidente nos acabou de dizer. Isso mesmo nos deu conta o Pedro Oliveira, 43 anos, natural e a residir em Ruilho.
Eu gosto de Ruilho porque eu fui trazido para cá quando era puto. É uma freguesia que está bem servida de transportes, temos a escola, temos o centro social, temos uma boa exposição solar. Em termos de necessidades, acho que temos que melhorar os acessos à freguesia, não a freguesia em si. E acho que é interessante criarmos um ecoponto para que as pessoas possam pôr os monstros, que é para evitar que a freguesia não seja suja com monstros nos montes, que acho que é mal feito.
Também Rui Pinheiro, de 40 anos, diz apreciar esta freguesia que o viu nascer.
Ruilho, além de eu ter nascido e vivi lá muito ano, É a verdadeira freguesia, é calma, tem bons acessos, é uma freguesia simpática e sempre me senti bem lá. A minha família é de lá e aconselho, é uma freguesia boa para viver, sem dúvida. Tem alguns pontos de referência, faz falta alguma coisa, normal, como em todo lado. O Parque Natural vai ajudar bastante, não há dúvida, o Parque Ruilha. Fazia falta, em termos de uma associação, em termos de desporto, para juntar os jovens, que fazia falta, sem dúvida, que na minha altura havia, e eu conhecia através dos jovens, através desses encontros de futebol, de atletismo, de tudo.
Regressando à conversa com o nosso presidente, portanto, freguesia rural, verde, limpa, calma, já percebemos também. Já percebemos que há pouco acabou por nos dizer que, em termos de infraestruturas básicas, ainda haveria aqui muito por fazer.
Sim, e com uma escola privada das melhores do país.
A Alfa CUP, sem dúvida, que vamos já ter a oportunidade também de conhecer melhor. Mas pergunto-lhe, em termos de equipamentos sociais, como é que acha que esta freguesia está bem servida? Ou seja, tem os equipamentos básicos, há também ainda algum trabalho a fazer neste campo? Como é que classificaria a Ruilha?
Ruilha, neste momento, com equipamentos sociais e lúdicos, está muito mal servida. Ou seja, nós não temos um campo de futebol, nós não temos um parque de merendas, nós não temos uma piscina, não tínhamos um salãozito para fazer as festas, tínhamos que pedir ao Alfa CUP ou ao Centro Social. Neste momento já temos isso. Neste momento já temos um campo, a Câmara comprou-nos um campo por 270 mil euros para fazer um parque. É o Arrulho Parque, com todas as valências, desde campo de futebol de 7, zona de merendas, um parque para as pessoas caminhar, máquinas, parque infantil, um bar, lagos. É a próxima infraestrutura que nós vamos lançar, mas neste momento o Ruilha está muito mal servido. Não tenho nem um parque infantil para as crianças.
Muito bem, portanto, mas tem a escola, tem sede junta, essas infraestruturas
têm? Sim, escola, temos uma escola que foi toda reestruturada, toda de princípio a fim, e debaixo da escola criámos uma zona de lazer, uma zona para tipo um salão de festas, com todas as valências, e que neste momento serviu, neste momento do Covid, da pandemia, serviu para as crianças, como aquilo é enorme. Sim. As crianças tiveram ali apoio desse salão, que foi uma maravilha. As crianças estavam lá muito bem, tinham espaço suficiente para brincar, para estudar. Foi uma mais-valia para a freguesia. Agora temos uma sede junta muito bonita. Não posso dizer que seja prática. Não tem acesso, a parte de cima não tem acesso a deficientes, isso tudo. Não é prática, mas é muito bonita. E não posso dizer mal. E temos. A escola também é muito bonita e é das melhores. Neste momento é das escolas mais bonitas e mais práticas, se calhar, do concelho. Agora, no restante, outras valências, não temos, como eu disse há bocado, não temos sequer um parque infantil.
Muito bem, portanto, ainda há muito para
muito,
se fazer
muito,
em
Ruilha.
E de facto, nesta freguesia, como já há pouco disse, está sediado o Centro Social Padre David Oliveira Martins. É uma instituição social reconhecida pelo seu trabalho social no acolhimento de crianças, também de idosos. Esta é uma instituição, sem dúvida, um dos ex-libris de Ruilha. O Centro Social Padre David Oliveira possui na atualidade uma série de valências de apoio à comunidade que vão desde o lar de infância, juventude, lar da terceira idade, centro de dia, creche, jardim de infância e centro de atividades de tempos livres. Connosco ao telefone já se encontra o Padre Manuel Joaquim, responsável da instituição e pároco também da própria freguesia. E na impossibilidade de falarmos de toda a obra desta instituição, vamos nos centrar nos projetos da atualidade e anseios do futuro. Quem também não podíamos deixar de convidar para estar hoje aqui connosco é o Sr. Padre Manuel Joaquim, é pároco da freguesia de Arentim, Cambeses, Cunha, Ruilha e Tebosa. Hoje faz-nos companhia, de facto, no âmbito do nosso programa sobre Ruilha e para nos falar, essencialmente, do Lar de Idosos do Centro Social David de Oliveira Martins. Sr. Padre, muito obrigada pela sua participação ao telefone hoje aqui connosco nesta emissão especial dedicada à Ruilha. Obrigada pela sua presença. E, de facto, falar aqui deste Lar de Idosos do Centro Social David de Oliveira Martins. Um lar, um espaço que tem sido intervencionado desde setembro de 2019, com uma obra, com uma remodelação, Qual foi a intervenção que foi feita neste local?
O que foi feito neste momento, há 2 anos para cá, foi uma questão de criarmos umas rampas por uma questão de segurança, não é? Porque neste momento só temos elevador e só temos escadas, mas por motivos de incêndio, assim, não há, de facto, outras alternativas para que possamos escoar as pessoas, os nossos utentes. E isso faz parte do plano de segurança do próprio edifício. Fomos obrigados a fazer essa obra por uma questão também exatamente de segurança, e também aproveitámos e fizemos algumas remodelações no próprio edifício, que já tem 30 anos, né? E que, contudo, é de vez em quando é preciso, de facto, modernizar, atualizar, corrigir algumas coisas, e foi feito nesta fase, de há 2 anos para cá.
Exatamente. Sabemos que acabaram por, nesta intervenção que fizeram, por construir mais quartos para os utentes, ou remodelar, não foi assim?
Sim, construímos já, e lá uma enfermaria, mas que não tinha as condições ideais para tal.
Muito bem.
Fizemos, de facto, com que o pé direito subisse mais um pouco, e a partir daí, nesse local, construímos mais 6 quartos para utentes do nosso lar, para ele ficar com a capacidade máxima, neste momento, de 61 lugares.
Portanto, neste momento estão com a capacidade máxima de lugares. Muito bem.
Não temos todos ocupados neste momento.
Não estão todos ocupados, ok.
Não terminou, mas brevemente teremos a oportunidade de fazer, quando estiver licenciada esta parte que estamos a intervir.
Ok, muito bem. Esta obra permitiu também criar mais gabinetes para o pessoal técnico da vossa instituição. Portanto, hoje têm mais gabinetes e mais salas, não é assim?
Criamos, portanto, aproveitámos essa obra, pois também tínhamos lá um espaço e uma casa velha, que já tinha sido adquirida há muitos anos. Remodelámos essa casa e ao fazer a remodelação, ao fazer a ligação entre essa casa e o edifício, criámos mais alguns gabinetes, mais 3 gabinetes e salas de reuniões para os nossos colaboradores, e também para receber às vezes pessoas, que é necessário ter esse tipo de espaços.
Esta nova casa, vocês já têm pensado um projeto também para este novo espaço? O que é que equacionam criar?
Essa casa é uma casa pequenina, né? Aquilo é apenas para apoio, ao diretor ou ao presidente da instituição. Neste caso sou eu, futuramente será outro.
Sim.
É uma casa mais de apoio ao presidente, portanto, é que tem uma pequena cozinha, sala, um quarto e um gabinete, uma coisa pequenina, porque a casa também é mesmo muito, muito pequena. Uma vez que tínhamos ali aquele espaço, aquele edifício, demos este aproveitamento, porque assim também o diretor não tem que ficar, obviamente, no meio dos colaboradores e no meio também dos nossos utentes, portanto fica assim uma parte mais privativa, para que ele seja,
para beneficiar também.
Uma separação também.
Sabemos que, o que não percebi muito bem, mas já nos vai esclarecer, que compraram um terreno, ou têm em vista a compra de um terreno para permitir a construção de um novo parque de estacionamento para a instituição, não é verdade?
Sim, começámos a fazer a obra, havia um terreno contíguo ao nosso, que não era nosso, não é?
Sim.
E nós começámos a pedir favores ao senhor, às vezes para deixar passar lá uma máquina, para deixar por lá material e tal. Ele viu-nos, de facto, com algum interesse em usar aquele espaço, porque também viu que nos fazia falta, e um dia fizemos-lhe a proposta de comprar aquilo, e ele imediatamente disse que sim, que estava disponível para fazer o negócio, e portanto aquilo favoreceu-nos imenso, porque o próprio edifício que estamos a fazer atualmente fica, de certa forma, mais desafogado, mais arejado,
Sim.
E acabámos por ganhar um espaço, existe um terreno na parte traseira, que acabará por nos ajudar a fazer, por exemplo, um parque de estacionamento e, futuramente, até acesso às piscinas, que depois nós temos lá 2 piscinas que, neste momento, estão inativas por muitas razões, mas também pela questão do Covid, porque os utentes teriam que passar pelo meio do lar para ter acesso a essas piscinas, e agora, com as estruturas de Covid, isso não é viável. Assim, futuramente, quando um dia remodelarmos esse espaço e fizermos esse parque, as pessoas não terão que passar, obviamente, pelo meio da instituição, mas por uma parte ao lado, e terão acesso a esse espaço, a essa piscina, ou essas piscinas, que poderão futuramente ser reativadas
e abertas à população em geral, não é, Sr. Padre? Esta infraestrutura, o que será importante também.
Nós já fizemos um estudo para restaurar e requalificar aqui há 2 ou 3 anos atrás, mas depois veio a pandemia, também tivemos que fazer esta obra e parámos, e agora, como compramos este terreno, isso vai-nos, de certa forma, facilitar e ajudar a repensar outra vez o plano e o projeto para requalificar e reutilizar essas piscinas que neste momento estão inativas. Não é?
Mas é um projeto que, quando estiver acessível à população, será muito importante também para a própria freguesia e freguesias vizinhas. Sim. Porque são valências importantíssimas.
Para as escolas, até para os nossos
claro,
utentes.
Claro, para os utentes, exatamente, será muito
também
bom.
Para isso, para a parte de fisioterapia, assim, claro. que é muito procurado e é muito importante.
Será?
Aliás, elas foram criadas com esse sentido. Depois começaram também a ficar um bocado obsoletas e é necessário também fazer ali uma intervenção de fundo. E foi nesse sentido também que as desativámos, vai dar meia dúzia de anos para cá.
Muito bem. A pandemia, de facto, obrigou-nos a uma forma diferente de viver, repleta de contingências. Os centros sociais, os lares de residência dos nossos idosos, de facto, mereceram todos nós um cuidado muito especial, uma atenção muito especial para a proteção dos nossos idosos. Como é que viveu o centro social e como é que lidou o centro social com todos estes constrangimentos que a pandemia nos trouxe?
Digamos que com alguma tranquilidade, claro que no início causou-nos alguma preocupação, porque isto era uma coisa nova para toda a gente, não é? Não sabíamos que era propriamente o coronavírus, e claro, sobretudo as pessoas mais idosas assustaram-se mais um pouco, até alguns colaboradores nossos, não é? Porque iam lidar com eles e poderiam ter também fonte de contágio, mas como nós temos uma casa em que os quartos são praticamente todos individuais, conseguimos, de facto, fazer um controle da pandemia e tivemos 3 ou 4 casos no total durante este período de tempo todo, comparando com outras instituições do género da nossa, em que eram 20 e 30 casos e até
mortes, felizmente.
não tivemos casos de morte neste caso, tivemos pessoas infectadas, mas que não morreram, não morreram disso.
Muito bem. Foi mais difícil, foi o isolamento, não é? Que os nossos idosos foram forçados.
A parte mais difícil, até para a parte dos nossos utentes, foi a questão de terem ficar isolados, deram quase 2 meses dentro dos próprios quartos, não saíam, só casos muito excepcionais, para às vezes para ir ao hospital ou assim qualquer coisa.
Claro.
Não tinham visitas também, era proibido, pronto, estavam assim, entre aspas, presos. Por causa das circunstâncias.
Por causa dessas circunstâncias, naturalmente.
Circunstâncias que todos nós conhecemos, não é?
É
agora,
verdade.
Felizmente, já podem ter visitas.
Que bom.
Já podem também ir à família ao fim de semana.
Claro.
Então já acabou.
Já se retomou alguma da normalidade, não é, Sr. Padre?
Alguma normalidade, embora não seja como nós desejaríamos, e sobretudo eles, não é? Mas pronto, já está melhor um bocadinho. Esperemos
muito
que
bem.
Ainda melhor mais.
Muito então, bem.
Também já fomos vacinados, eles também já foram vacinados. Já lidamos com as coisas. Com este vírus, como forma mais serena.
E de facto, não. A pandemia também veio diminuir a própria procura destas valências, não é? Porque há mais receio.
De há um ano e meio para cá, são poucas as pessoas que nos batem à porta neste momento para meter lá alguém no lar, não é? Para colocarmos alguém, porque, claro. Quem estiver evidentemente com alguma independência e consciente,
claro.
Não quer entrar para uma prisão em que as pessoas estão muito limitadas, claro. Com estas regras todas que são impostas pela DGS.
Muito bem.
Portanto, as pessoas, se tiverem algumas condições em casa, vão ficando por casa também, estão com os seus e sempre podem lidar.
Muito bem. Sr. Padre, de facto.
Podem sair e assim.
De facto, o vosso projeto social é reconhecido por todos nós, o Centro Social Padre David, que é assim que popularmente é conhecido por todos. É o presidente desta instituição há alguns anos. Que balanço faz do vosso projeto e quais são os grandes anseios para o futuro, para finalizarmos a nossa entrevista?
Sim, nós, neste momento temos a parte do lar de crianças, feliz, né, e lar de idosos. Estamos a tentar, de certa forma, criar alguma consistência e sustentabilidade nestes projetos, porque Claro que os apoios também não são assim muitos, e agora com a pandemia também temos muito mais gastos, não é? Nesta fase não temos assim grandes projetos, como eu disse, é fazer a requalificação deste espaço que estamos quase a terminar, fazer a questão do parque, estacionamento e do acesso à piscina, futuramente também conseguirmos requalificar essas piscinas para lhe dar utilidade, e temos outros espaços, temos essa casa que comprámos com esse terreno, também estamos a ver que resposta social é que podemos dar a esse mesmo espaço. Estamos também com o nosso parceiro social, a Segurança Social, tentar encontrar de facto uma solução viável e uma resposta viável para alguma necessidade que seja premente também na área social. E pronto, é um bocadinho assim por aí, não é? Neste momento
muito
não
bem.
Há assim grandes projetos, porque também o vírus não nos deixa pensar assim muito alto.
Pois é, manter a obra feita já é muito importante.
Sim, nesta fase o que importa é mesmo manter. Conseguir arranjar o dinheiro do dia a dia para pagar os nossos funcionários.
Claro.
São à volta de 100, não é? E depois também para todas as despesas que,
claro,
com o Covid e despesas também no dia a dia da casa, da instituição, que são enormes.
Muito bem.
Não é?
Sr. Padre, eu agradeço o tempo que nos dispensou esta entrevista. Votos de muitas felicidades e de continuação da vossa obra social, sempre em prol dos nossos idosos e das nossas crianças. Muito obrigada, Sr. Padre.
Tá.
Muitas
obrigado.
Felicidades. Obrigadíssima. Sr. Presidente, nós tivemos a ouvir o Sr. Padre, que nos falou realmente das valências que existem na atualidade no Centro Social Padre David Oliveira Martins. Como é que olha para a obra e para este trabalho, que é de facto uma referência no acolhimento de crianças e de idosos no nosso concelho?
Acho que é uma grande obra a nível nacional, para a freguesia é uma valência espetacular, porque além de ter as condições que têm, estão sempre apoiam, sempre que a junta precise qualquer coisa, ajudar os pobres ou isto, estão sempre... sempre a ajudar e sempre abertos a tudo. Qualquer freguesia gostaria de ter um centro social como o Centro Social Padre David como nós temos, porque aquilo funciona muito bem, espetacular. Se vocês forem lá, as crianças são tratadas como se fossem os pais. É de dar mérito a estas pessoas que estão naquele centro.
E mesmo no acolhimento também às pessoas idosas.
Sim.
Até pelas obras que o Sr. Padre Manuel Joaquim há pouco nos deu a conhecer, também têm aqui um papel importante também nas pessoas mais idosas.
Sim.
Muito bem. E agora que já conhecemos esta instituição de referência, marcada, sem dúvida, pela obra do Sr. Padre David, personalidade incontornável da história do Ruílho, é o tempo certo de passarmos a palavra à nossa próxima convidada, a irmã Conceição Gonçalves. Maria da Conceição Gonçalves Pereira nasceu na freguesia de Ruílho, Conselho de Braga, a 22 de maio de 1933. Filha de Secundino da Silva Pereira e de Rosa Gonçalves Vilaça, começou a trabalhar cedo em diversas fábricas e no Centro Social Padre David de Oliveira Martins. Em 1965, com 32 anos, resolve ingressar na vida religiosa, tendo-se recolhido nas Irmãs do Espírito Santo em Fraião. Aí permanece em formação até 1969, altura em que faz os primeiros votos religiosos. Em 1973, realiza o seu grande sonho de vida missionária, partindo para Cabo Verde, onde permanece até 1980. O seu percurso faz-se nas casas das Irmãs Missionárias do Tarrafal, em Santa Catarina, Boa Vista e Praia, onde fez votos solenes em 1974. A sua ação é dedicada à pastoral, nas paróquias e às escolas, onde dá aulas de moral. Em 1980, regressa a Ruílho para cuidar dos seus pais, gravemente doentes, ao mesmo tempo que exerce uma grande atividade na catequese da paróquia. Com dotes para a rima e apaixonada pela difusão da história de Ruílho, conta já com 3 obras escritas. Depois de Memórias do Tempo e da História de Jesus, escreve uma biografia em verso sobre o Sr. Padre David de Oliveira Martins, com quem ela colaborou tantos anos nas tarefas religiosas da paróquia de Ruílho. Muito bem, tenho aqui um percurso muito singular, irmã. Muito obrigada pela sua presença na nossa emissão. Nós estivemos a falar sobre o Centro Social Padre David, que deve muito do que é à obra do Padre David de Oliveira Martins. Como eu acabei de dizer, a irmã escreveu em verso a biografia deste pároco. Começava por lhe perguntar, uma vez que o conhece tão bem, quem é que foi o Padre David? Para quem não conhece, quem foi este homem? Penso que era de Ruílho, não é? Não era de Ruilho, muito bem.
O senhor Padre David era natural de Gondifelos, de uma família pobre, mesmo pobre. O pai teve que emigrar para o Brasil por causa de sustentar melhor a família. E ele, ainda muito, quase diria criança, para ajudar a família foi servir, como se dizia antes, foi servir.
Exatamente.
Para um labrador para Balazar. E esteve lá uns anos, não sei bem quantos, sei que esteve lá até adolescente, até ter 16 anos, mais ou menos, e foi lá que ele sentiu, na verdade, o chamamento ao sacerdócio e começou a falar sobre isso com o Parco da Terra, lá de Gondifelos, onde ele era natural, e depois, com a ajuda de Gondifelos, que o ajudaram muito, eram eles que lhe pagavam a cota no seminário, entrou no seminário. Esteve lá uns tempos, depois teve de fazer o serviço militar, que o fez aqui em Braga, e regressou ao seminário. E depois foi ordenado sacerdote e logo a seguir veio para Ruilho. Em 1933 foi quando eu nasci.
Muito
e já
bem.
Foi ele que me batizou.
Que bonito. E depois começou aí, na freguesia, esta obra que deu origem ao Centro Social, não é?
Não logo.
Não,
não
logo.
Não logo. Ele veio para Ruilho, começou pela igreja de Ruilho, que era uma igreja muito pequenina e nada adaptável, e ele começou a sonhar com uma igreja nova. E então o tempo era difícil, Ruilho tinha muita menos gente que agora, e era pobre, só havia lá meia dúzia de labradores, e ele convidou os jovens e começou a igreja nova com um escudo por semana de cada jovem. Fez este desafio aos jovens para dar um escudo por semana. E assim começou as obras da igreja. Este desafio foi o início de muitos desafios à paróquia, que depois, pronto, continuaram a pedir, e não só à paróquia, às paróquias vizinhas, à cidade de Braga, à cidade do Porto, que ele ia pedir. Há casos interessantes que ele contava desses peditórios. Assim se fez a igreja de Ruilho. De Ruilho, ao mesmo tempo que ele paroquiava Ruilho, também paroquiou Tebosa, onde fez também várias obras, e paroquiou também Aveleda e Priscos. Mas a Aveleda a seguir a Priscos, e a Aveleda, na verdade, começou então aí em Aveleda, quando foi Parque da Aveleda, é que começou o grande sonho, talvez. Não sei se já sonhava com o centro, mais ou menos como é agora, mas foi a partir daí. Começou com os sorteios, o primeiro foi um sorteio de um burrinho, que lá um paroquiano deu, e depois aquilo deu certo, e ele lançou muitos mais sorteios, muitos mais, a ponto de os últimos sorteios serem 10 automóveis que saíram uma vez a um senhor, de uma vez só, e assim foi angriando dinheiro. Como na ocasião havia muita dificuldade em habitação, em Ruilho não havia casas quase nenhuma, era só que meia dúzia de labradores, pouco mais, e ele então sonhou com o bairro. Onde está agora o bairro social, era um monte com mimosas e mato, etc. E ele sonhou com aquilo e não sei se comprou, se lhe o deram. Ele adquiriu aquele monte, que foi lá de uma senhora de Ruilho, que se chamava a senhora Dona Armindinha, e também de outro senhor, que era o terreno onde está agora o centro social. E então começaram depois as obras do bairro. Primeiro foi o bairro, que ele começou com todas as obras do bairro. Depois, a seguir ao bairro, começou ainda com o bairro em percurso, começou com o centro social. Aquilo começou primeiro com uma sopa aos pobres, com o leite da Cáritas, com o queijo da Cáritas, e assim foi andando. Depois vieram as primeiras crianças. A primeira a chegar foi uma menina que era da Veleda, chamada Rolanda. Era uma família bastante grande, creio, com 7 filhos, e que morreu, o pai morreu, e depois também acabou por morrer a mãe, mais tarde. E aquelas crianças eram todas pequeninas. E aquela gostava muito do Sr. Padre David, quando eu lia a Aveleda, porque já era o Parque da Aveleda, quando eu lia a Aveleda, ela gostava muito. E recorda-me bem a primeira vez que ela chegou a Ruilho. Nós estávamos na igreja para o terço à tarde, estava-se a rezar o terço à tarde, ao domingo, e chegou lá a Rolanda, com a mão do Sr. Padre David. Foi a primeira. A seguir àquela, vieram várias crianças, depois começaram a vir. Também vinham idosos, porque os idosos também havia muita dificuldade para eles, não só ir lá buscar a sopa, mas alguns ficaram mesmo internos. Agora, como depois as crianças eram muitas, começaram a dar a prioridade às crianças, e os idosos foram morrendo, não é? Eu digo lá no meu livrinho isso. Foram morrendo, foram para o Senhor, e ficaram só as crianças. Pronto, que foi um, as crianças vieram, naquela ocasião também era lá funcionária, isto aí por 1960, talvez, que saí da fábrica, vim para lá, até 64. Depois, pronto, as crianças vieram sempre cada vez mais, cada vez mais. A partir de 65, eu depois fui para as irmãs, vieram muitas mais crianças, mas eu já não estava
e
lá.
E de resto, este centro é muito conhecido pelo acolhimento às crianças em situação de frágil, não é? E
sim,
pobres,
sim,
portanto,
sim.
Ainda hoje ainda é hoje. Uma referência, exatamente.
Hoje... com certeza que o Sr. Padre Manuel já falou, mas é um bocadinho até diferente, pois o que nós temos lá mais é jovens, nem é tanto crianças pequeninas, uhum. É adolescentes, um bocado adolescentes, são apanhados, enfim, é por aí assim. Às vezes.
Muito bem. Regressando um bocadinho atrás à sua infância, já nos foi dizendo que Ruílhe era uma terra muito pobre.
É.
O que é que se recorda dos seus tempos de menina?
De várias coisas. Eu, em criança e menina, o meu trabalho, logo muito pequenina, era andar com as cabras no monte. Era o trabalho que eu fazia. Ia com as cabras de manhã e quando era no verão eu ia pelas 6 da manhã com as cabras e vinha às 8 da manhã e depois ia para a escola. E quando era no inverno ia a minha mãe com as cabras e eu ia para a escola. E assim fiz até à terceira classe. Eu só fiz a terceira classe enquanto pequenina. Depois na fábrica, numa fábrica no Louro, fiz a quarta classe. E depois mais alguns estudos já foi nas irmãs. Além do trabalho das cabras, não é? Depois de pequenina, comecei a trabalhar assim muito cedo. Porque a minha mãe e o meu pai eram pobres, uma família muito boa, mas pobres, muito pobres. O meu pai era marceneiro, mas, claro, o ordenado era muito pequeno. A minha mãe não trabalhava, era doméstica. Tínhamos um quintalzinho onde se tiravam as coisas, algumas coisas, hortaliças e isso. E eu comecei a trabalhar, não sei, penso que estava uns 12, 13 anos, comecei a trabalhar.
Muito bem.
Primeiro até no campo, um bocado, e depois nas fábricas.
Nas fábricas dali, já falou no Louro? Que é...
Andei no Louro na dos Botões, fui andando mais tempo. Andei também no Louro, antes da dos Botões, andei numa defiação.
Muito
onde
bem.
Era lá o encarregado, era lá de Ruílhe, meteu lá muitas raparigas de Ruílhe, eu também fui. Depois andei na dos Botões e da fábrica dos Botões foi quando eu regressei para o centro.
Para o
Sr. Padre David pediu-me se eu vinha para o centro e eu vim para o centro. Estive pouco tempo, aliás. Quando eu vim para o centro, eu já não era para ficar no centro. Na minha mente já não era para ficar. Era simplesmente para me desligar da minha família para depois vir para as irmãs.
Muito bem.
Estive, porque assim fui-me desligando. Estive um ano e tal no centro e depois vim para as irmãs.
Portanto, isto foi mais ou menos com 32 anos que sentiu este chamamento religioso, não é?
Assim, afetivo, sim. Eu já senti isto há mais tempo. O que é? Eu fui...
Como é que aconteceu este chamamento para esta vida religiosa?
Ora bom, é assim. Eu muito novita também ingressei na Ação Católica. Era um organismo que havia na JAC feminina. E aí a Ação Católica despertou muito para os valores religiosos e não só religiosos, para os valores que qualquer pessoa devia lutar, pelos valores que devia lutar. E eu gostei muito daquilo, então comecei a ver revistas das missões e dos espiritanos e também das irmãs, que foi quando elas vieram para o Fraião, quando fizeram aquela casa no Fraião, etc. E aquilo começou-me a seduzir muito. Então eu comecei a redobrar o meu trabalho na catequese, nisto, naquilo, fazia tudo e mais alguma coisa, a ver se aquilo passava. Porque eu não queria ir, porque tinha o meu pai e a minha mãe sozinhos, que as minhas irmãs naquela coisa já tinham casado. E eu não queria de jeito nenhum deixar o meu pai e a minha mãe, mas aquilo não passava. É engraçado que é uma coisa estranha, mas é verdade.
E os seus pais, como é que reagiram?
Não muito bem na ocasião, coitados, não reagiram muito bem não. Depois gostaram, quando foram à minha profissão e tal, gostaram. Mas na ocasião não reagiram assim muito bem.
Muito bem. E depois de estar nas Irmãs, em Fraião, mais tarde conseguiu realizar o seu grande sonho, que foi esta viagem missionária com passagem por Cabo Verde. Com certeza uma missão, uma experiência de vida incrível. Sim. O que é que recorda desses tempos, irmã?
Oi, coisas muito bonitas. Coisas muito bonitas, muito belas. Eu tenho uma grande ligação a Cabo Verde, muito. Um povo pobre, paupérrimo, se nós aqui éramos pobres, lá muito mais. Lá muito
aí
mais.
Aí descobriu que era a pobreza.
Sim. Lá muito mais, muito mais, muito mais. Eu tive muitas vezes, a primeira casa que eu estive foi na praia, na cozinha era a capital e agora também, creio, que muitas vezes à tarde vinham senhoras bater à porta e diziam, irmã, nós ainda não comemos nada, não tem alguma coisa para nos dar. Ainda, elas diziam, ainda cá está a acender lume, ainda não acendi o lume hoje, não comemos nada. A gente lá ia repartindo aquilo que podia, muito pobre, mas uma gente boa, mesmo boa. Estive na praia há algum tempo, o que eu fazia já disseram aí, não é? Depois fui para o Tarrafal. Foi outra experiência, era os presos. Nós íamos todas as semanas, eu e outra irmã que estava comigo, visitar os presos, fazíamos a Eucaristia quando ia o Senhor Padre. Uma experiência muito, muito boa. Depois veio o 25 de Abril.
E como outra é que foi? Estava em plena África, não é? Durante
sim,
o 25 de Abril.
Sim, recorda-me bem que eu estava lá no Tarrafal, que chamava-lhe o Chão Bom, que era o campo onde estavam os presos, numa reunião da Legião de Maria, à tarde. E vieram-me lá assim dizer: irmã, não vá sozinha para casa. Houve uma revolução muito grande. Olha que está toda a gente contra vocês. Não vá. Eu fiquei assim. Porquê que eu não vou dizer? Não, nós vamos consigo. Nós vamos. Não é preciso. Ai, não vá sozinha. Nós vamos. E lá vieram eles comigo até casa. Muito bem. Pronto, vieram. Eles foram-se embora e eu fiquei. Depois, pronto, veio logo também o Senhor Padre lá ter connosco, a mim e com outra irmã. Vocês tenham cuidado, que eles andam por aí. Soltaram os presos. Soltaram os presos todos. Eles andam por aí, a pediram-me dormir, não sei o quê, mas vocês não dêem aqui dormida, se for preciso a gente arranja e tal. Pronto, está bem. Passou-se uns dias e passaram mais um dia, o quê? E viemos à praia, eu e outra irmã. Quando lá chegámos na praia, aquilo era mais difícil, um pedaço. Estavam muitos carros incendiados e as irmãs também cheias de medo. Estivemos lá um bocado e a outra irmã disse-me assim: olha, se tu quiseres, vamos, mas é para o Tarrafal, outra vez. E lá viemos nós para o Tarrafal, que ainda é bastante longe, uns 90 quilómetros. Viemos nós para o Tarrafal e assim se passou. Passou mais algum tempo, pouco, e veio lá a Provincial de Cabo Verde, dizendo que nós queríamos vir embora. Disseram: olha, nós vamos todas embora, agora vocês fazem como quiser. E a outra irmã chegou à minha beira e disse assim: olha, está ali a irmã Alice, se queremos ir embora. E eu: não vou, tu queres ir? Eu fiquei assim, muito espantada, disse: não. Que não estão mal, ninguém nos fez mal para já, ainda ninguém nos fez mal. Ah, então não vamos, ficamos, está bem, ficamos. E elas lá vieram. Dei por algum tempo mandar-me para Santa Catarina, que era outra terra, e porque as irmãs de Santa Catarina vieram para Portugal. Fiquei em Santa Catarina, fiquei bem, não estava mal, estava com as meninas, uma meia dúzia de meninas que eram aspirantes, e sei que logo passado 2 dias. Veio lá um senhor, chamava os senhores do partido, um bocado barbudo e tal. Irmã, ouvi dizer que tinha aí uma escola, uma sala de escola. Nós temos ali os meninos que não têm escola, estão a escrever em cima dos joelhos. Precisamos dessa sala. Digo assim: ai, não sei, eu cheguei aqui agora, não sei de nada. Vocês, uma sala temos, agora nós temos aí meninas. Mas esperem um bocado, que daqui por 2 dias vem cá aqui outra irmã e ela percebe melhor disto do que eu, e depois vocês lá se arranjam. E eles lá foram embora. Daí para um caso chegou o senhor padre: oh, irmã, já nos foram também lá pedir a sala, vocês não cedam a sala. Eles vão arranjar de outra maneira, não cedam a sala e tal. Pronto, depois eles lá se arranjaram e não voltaram lá. Mas passou-se bem. E até quando foi, depois que passou a passar aquilo a ser de Cabo Verde, foi muito bonito, estava lá, foi muito bonita. Só a bandeira de Cabo Verde, as pessoas riam-se porque a bandeira de Cabo Verde não queria subir nem por nada. Viemos todos para a praia, para o campo, e assim muito, um ambiente muito de terror pelas ruas, crianças, praticamente crianças com espingardas, tudo e tal. E nós lá viemos, as irmãs da praia também já estavam lá no campo, futebol, e cantar lá, começaram as cerimónias e tal. E depois lá andavam os nossos soldados por cima, a tirar flores e cantar lá, começaram as bandeiras, uma a subir e outra a descer. Por pouca sorte, não era a de Cabo Verde, não queria subir. Bem, mas
muito bem. E depois, em 1980, por uma questão de saúde dos seus pais, regressou a Ruilho e ficou em Ruilho até agora.
Fiquei em Ruilho, pronto, eu na ocasião queria voltar para Cabo Verde, depois o Sr. Padre Narciso veio às irmãs pedir se eu podia ficar lá e tal, e depois as irmãs disseram: não, ficar lá não, mas vai lá. Comecei a ir 2 vezes por semana, fim de semana e ao meio de semana, e ao sábado e vinha à segunda à tarde, e ia depois à quarta-feira e vinha à quinta. Fazia o trabalho à semana nas escolas, das aulas de moral, e no fim de semana o trabalho da catequese. Isto até pouco tempo, até 1900 e até há 4 anos, para aí 4, 5
muito
anos.
Bem.
Que depois eu pedi às irmãs, que já me cansava andar para baixo e para cima, então pedi às irmãs para ficar lá. Agora estou sempre lá.
Muito bem.
Agora estou sempre lá.
E portanto tem dado aqui um apoio sempre na catequese, portanto já percebemos isso.
Sim.
Tem escrito também já aqui alguma obra, a História de Jesus, escreveu a própria árvore genealógica da sua família, porque gosta de facto muito da sua terra. Nós realmente não conseguimos estender muito o tempo do nosso programa, porque eu ficava aqui o resto do programa a ouvir a irmã, porque de facto é muito bonito ouvi-la falar das suas experiências. Mas eu pergunto-lhe, tem estado em Ruílho, tem feito este acompanhamento muito na catequese, como é que olha para a sua terra, passados estes anos todos, esta experiência toda de vida que tem, como é que olha para Ruílho hoje?
Eu sou suspeita, que eu gosto muito de Ruílho. Sou um bocado suspeita de falar. Eu olho com bons olhos, com muito bons olhos. Claro que é diferente, mas uma questão da obra centro social, etc, é diferente. Funciona de uma maneira diferente. Mas, assim, de antes havia coisas muito boas, que agora até não há. E também havia outras coisas boas, quer dizer, havia, agora há coisas boas que de antes não havia. E vice-versa, e vice-versa. É normal, isto é normal, não é? Isto é normal que cada tempo, cada época tem a sua forma de fazer e a sua forma de se realizar. Mesmo a questão de catequese.
Sim.
Claro que eu tive uns anos, ali para os anos 90 e quê, não me faltava nenhuma pessoa sequer à catequese, eu andava nas escolas, também dinamizava um bocadinho, e eles lá iam todos para a catequese. Agora, não é assim, uns vão, outros não vão, uns ficam, outros não, etc. É diferente, é verdade.
Há mais atrativos para a juventude.
Muito mais, não? muito mais. É o que eu digo muitas vezes a eles. Eu digo muito, a mim própria, eu digo muitas vezes isto. Tem lá a calminha, porque tens 80 anos e és freira. Você tem, não, você tem mais de 80. E eles têm 15, não é? Eles têm 15. É
São diferente. Outras realidades, é diferente.
É diferente, muito é diferente.
Bem. Irmã, foi mesmo um prazer conhecê-la, é uma doçura de pessoa, muito obrigada pela sua presença na nossa emissão e votos de muitas felicidades e de muita saúde para si.
Muito obrigada.
Muito obrigada. E é de facto com a bonita história de vida da Irmã Conceição que concluímos a primeira hora de emissão do programa de hoje. Vamos regressar dentro de momentos para continuar o nosso percurso por Ruílho. Volte connosco, até já.
A nossa terra.